A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jean-Pierre Chauvin, professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele está nos falando sobre retórica e argumentação nos discursos da literatura, da arte e da filosofia. Pois é, Jean-Pierre, no bloco anterior eu perguntei para você sobre a questão das narrativas, né? Nós começamos o programa falando sobre a questão da retórica, sobre como determinadas escolas e tendências elas vão se colocando, né, dentro do processo histórico, mas que elas não terminam onde as pessoas definem que elas terminam, elas continuam. E você também nos falou que quem é o narrador da... quais são os narradores da literatura, né? Geralmente, os homens brancos, né, e do poder que contam essa história. Mas, nas suas obras, você tenta resgatar um outro tipo de narrador. Aqui você tem o seu livro, né, O Poder pelo Avesso, na Literatura Brasileira, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto, né, levando em conta Machado de Assis e Lima Barreto, dois homens negros, né, do final do século XIX, e O Alienista, Teoria dos Contrastes em Machado de Assis, que também você vai remeter isso aí. Como é que fica essas outras vozes dentro desse contexto tão branco de narrar?
Uma vez, numa aula do Zé Miguel Wisnik, na Letras, isso foi em 2004, se não
me engano.
O
Miguel Wisnik, ele é músico, né, e é professor da Letras, isso, aqui da USP também. Né?
Ele dava um curso excelente sobre o Machado de Assis e outras coisas, né, sobre a crítica literária, etc. Mas falando do Machado, numa das aulas dele, ele fez uma pergunta muito instigante para nós, alunos que éramos de alunos de pós-graduação. Ele disse assim: por que que no Machado de Assis quase nenhum escravo tem nome? E a gente, naquele silêncio, porque é o Wisnik, né? E a gente ficou tímido, eu não sei por quê, né? Ele disse: porque talvez o Machado quisesse representar artisticamente que o negro é inominável no século XIX. E aí, quando eu ouvi isso, falei: gente, é genial o que ele está dizendo, né? E é um, óbvio, um professor excelente que nós tivemos. Ele já se aposentou recentemente. Ele vive, às vezes ele está aqui, né? Participa de bancas, ele vem, mas são esses homens que fazem a literatura andar também, né? A crítica vai melhorando porque esses homens têm esses insights, assim, que, né, que não nascem do acaso. Eles é de muito, muito estudo, muita... Ele é músico também, né, que é muito interessante. É isso, né? Assim, essa posição. E no Lima Barreto, ele foi injustamente chamado, a meu ver, de panfletário, que é uma redução muito grande, né? Porque tem que pensar que o Lima Barreto também tem um projeto. Ele tem vários romances, dezenas de contos, dezenas de crônicas, ensaios políticos. Ele é um cara que é funcionário público, mas também é jornalista, é tradutor, enfim. Então não dá para você, né, eu acho muito, hoje, mais, cada vez eu acho mais isso, reduzir o cara, não às funções, que já seria grave, mas a um rótulo de panfletário. Porque a crítica do 19 e do 20 e do 21 continua dizendo, muita gente está dizendo ainda, compara o Lima Barreto com Machado de Assis e diz: Machado é aquele que soube disfarçar seu rancor, de certa forma, por ser mulato, né? Mulato é uma palavra horrível, mas a gente está usando no sentido do 19, ele soube, né, contornar o racismo. Isso não é verdade, isso. E é outra mentira. Então, daí eles deduzem que o Lima Barreto, por definição, é aquele que lidou menos bem com isso. Mas não é essa a questão. Senão você reduz, um é sábio porque finge que não tem racismo. O outro não é sábio porque admite o racismo. Isso é reduzir a questão.
E colocar, por exemplo, que um papel de questionamento, né?
Sim.
Ele não possa ser artístico também.
Pois é.
Né?
E que um preto não possa fazer questões.
Exatamente.
Porque quem faz é o branco que escreve a história ou escreve a crítica. Enfim, tem isso também, né? Que a gente tá...
Talvez entre aquela questão, né? Talvez Machado de Assis foi mais a degustável, né? Para aquela elite, né?
Exatamente.
Porque não palatável, incomodava, mais palatável.
Exatamente. Isso, né? Mais palatável. Ele imitava os ingleses do século XVIII, que ele imitava no XIX. Por exemplo, o Brás Cubas é um Lord Stern, é o Tristan Shandy de quase 100 anos antes. E ele imita, inclusive, algumas disposições gráficas do romance do Lawrence Stern. Ele imita até a tipografia mesmo. Então, tem um projeto do Machado que é estilizar essa linguagem irônica, humor bem pesado em inglês, por um país que é este país, que era no 19, de 10% de leitores. Quem é que leu Machado no século XIX? Né? O Hélio Guimarães, aqui da Letra, já mostrou isso. No máximo 15%, segundo o censo que foi feito no final do século XIX. Então, assim, quem leu Machado foi uma certa elite brasileira, e especialmente as mulheres, onde saíam os contos, né, aquelas revistas, A Estação.
Tinha os contos da meia-noite.
Os contos, né, da meia-noite. Todas essas coisas que foram, as crônicas também, ele tem um público, ele tem um nicho, alvo, que são as mulheres. E ele fala isso todo o tempo. De cara, leitora amiga, né, essas coisas. Mas a gente sabe que os homens também leram. Né? Os advogados, bacharéis, iam no Café Papagaio, na Rodovidor, e diziam, Machado foi incrível hoje. Né? Assunto de salão, digamos assim. Pegava bem. Agora, o Lima Barreto... Ele não tinha, digamos, segundo, né, a gente lendo os textos, ele era muito mais combativo com o Machado. Ele não velava tanto, ele deixava mais escancarada a relação de luta de poderes, etc. E a escravidão, especialmente, né? Não que o Machado também não fizesse, mas o Leão Barreto deixava isso mais explicitado.
Por exemplo, os grandes nomes da literatura passariam também por isso, né? Se agradavam ou não a essa elite, né?
Claro, claro. Por exemplo, o Jorge Amado, quando tomou posse na Academia de Letras, já no século XX, ele define uma coisa que muita gente respeita até hoje e que é questionável, muito. Ele fala assim, a literatura brasileira, isso no discurso de posse da ABL, no Rio de Janeiro, a literatura brasileira, né, no 19, tem duas vertentes, ou é Alencar ou é Machado de Assis. Alencar, que é o romance mais nacionalista, indianista, etc. E o Machado, que é mais psicologizante. Aí você pensa, Jorge Amado, não tinha Freud na época do Machado de Assis, né? E também não sei se o Alencar era só isso que você está dizendo, porque o Alencar é muito mais, né? Ele é pouquíssimo lido, o Alencar está quase esquecido hoje. E é um grandíssimo autor. Você pode fazer ressalvas, algumas questões dele... Mas você não pode dizer que ele é pior ou melhor em relação ao Machado, porque é outra estética, eles estão pensando de formas diferentes. Né?
E o José de Alencar parece que foi reduzido à leitura do primeiro, do ensino fundamental lá, e, né?
Ensino médio no máximo,
exatamente.
Né? Guarani, Iracema, talvez Senhora, que a mulher compra o cara, o Seixas, ela compra É muito redutor também, né? O Alencar tem várias virtudes, assim, que são bem legais, né? O Lucila, por exemplo, é um romance de uma cortesã, né? Digamos assim,
morre
uma prostituta. Isso, tuberculose,
né?
Que é uma... E ela não é prostituta porque ela quer. E ela diz isso, né, pro personagem que ela gosta. A vida me levou, não é escolha, é vocação. E se fosse também não teria problema nenhum, né? Mas é que a crítica ela vai perdendo essas minúcias, né? E o cânone da literatura ele vai reduzindo. Quando você vê, a gente está lendo só manual de resumo, né? A gente não está lendo mais as obras.
Né? E acho que a escola tem uma culpa nisso, né? Porque transforma em algo operacional, né?
Exatamente. Leia para a prova, para a nota.
Exatamente.
Né? E não para discutir em sala, fazer uma roda, por exemplo, de contar
quando
a história.
Quando pegam esses autores e colocam em idades que não conseguem ver a complexidade humana.
Exatamente. Hoje, inclusive, na aula da manhã, né? Com os alunos, eu dizia assim, a gente leu um poeta, Gonçalves Dias, o Romântico, e eu peguei, a gente leu todo, boa parte desse poema, Yucapirama, e aí eu peguei, bom, vocês estão achando chato isso aqui? Como provocação mesmo. Vamos fazer um exercício. Aí eu peguei uma estrofe de 8 versos desse poema e fui botando na lousa a estrutura dele. Ele tem tantos versos, tantas, né, sílabas métricas, a rima é assim, o esquema de rimas. Vamos fazer igual numa paródia? Ninguém, a gente ficou minutos lá, uns 20 alunos mais eu, né? Eu também não consigo, é uma dificuldade, né? A gente não tem essa cabeça do 19 mais. Então, gente, tem que rimar e tem que não só essas várias coisas, o ritmo, a leitura, tem o ritmo todos os versos. Ele tem as marcações do ritmo nas sílabas fortes e fracas. Então você lê ta 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 ta, ta todos ta 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 ta.
Tem uma técnica,
tem,
né?
Uma técnica. E aí entra de novo a questão da poética, da retórica, que esses homens, embora neguem no romantismo, eles também estão seguindo os modelões lá, grego, greco-latinos, Horácio.
Por exemplo, o fato de muita gente se auto-intitular poeta, por exemplo, né?
Sim.
Não levou a uma vulgarização do que seria a poesia do ponto de vista técnico?
É, tecnicamente, eu acho que sim, Ricardo. Assim, eu acho que não que eu seja contra, né? Nós, claro que você também não é contra, mas do ponto de vista técnico, né, de fatura do texto, de a preocupação com as formas, desde o século XX começou a implodir esses modelos, né? No Brasil, o modernismo é o grande iconoclasta do parnasianismo, a gente sabe. Então, desde então, tem uma tendência cada vez maior a ter um Glauco Matoso, por exemplo, que imita Gregório de Matos no século XX, fazendo. Ele já tem mais de 5 mil sonetos, rimando com coisas obscenas masculinas, que é divertidíssimo, né? Até para pensar a questão dos gêneros também, muito importante hoje, né? Mas também tem gente que faz poemas que eu já vi vários livros que me mandam, por exemplo, para eu ler. É um parêntese numa página e um parêntese na outra. Aí você pensa, bom, tá bom, entendi. Cabe tudo dentro de dois parênteses em duas páginas. Mas e o verbo? Onde é que está o sentido disso, além do que eu estou vendo, da imagem, né? Então, não é que eu seja contra, mas eu acho que o João Cabral, dos anos 60, 70, um Drummond, um Bandeira, são modelos que a gente tem que revisitar mais, Murilo Mendes, enfim, tantos outros, para a gente ter até parâmetros, né?
Do que seria esse outro tipo de poesia.
Pois é, né? Nem que eu seja para homenagear ou parodiar esses homens, mas o Chico Buarque, um grande cantor.
O que a gente pode ouvir agora?
A gente está num tempo esquisito, né? Acho que o Chopin, para dar uma relaxada, o Noturno número 9, Opus número 1.
Ah, perfeito. Então vamos ouvir Chopin.
Thank you.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jean-Pierre Chauvin, que é professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Pois é, Jean-Pierre, você escolheu Chopin?
Pois é.
E tem algum motivo especial?
Eu pensei, porque a gente poderia voltar um pouco de novo no tempo, já que nosso tempo está meio difícil, e falar da Agatha Christie, que é uma autora que eu já reli 3, 4 vezes, algumas obras, algumas só 2 vezes. E eu dou aula, né, aqui no curso da Agatha Christie, e achei que tinha a ver falar um pouco dessa coisa mais aristocrática, né, que o Chopin inspira um pouco, e eu acho que é isso, né? E ela tocou piano, a Agatha Christie foi dançarina, tocou, ela é de aristocrata, né? De uma família vitoriana, então ela tinha toda uma questão, sabia um pouco de russo, de francês, viajou com...
E você é escritora, desculpa, viajou com...
Viajou com o segundo marido, quase todo mundo.
E o fato dela ser uma mulher, né, escrevendo naquele momento era coisa rara, né?
Claro, claro. Porque ela herdou de uma tradição de contos de mistério, né, do Allan Poe, depois Conan Doyle, que a gente conhece com, né, o Sherlock Holmes, etc. Ela entra nesse filão aí, né, só tem macho ali dominando a área, né? E ela faz coisas muito interessantes que superam, acho, ao meu ver, estilisticamente e tematicamente, e da construção das personagens. Ela é muito mais refinadinha, ela é meio irônica, ela é muito inglesa, assim. E ela, então, desloca da Londres, dos bairros periféricos londrinos, onde aconteciam estupros de verdade, o Whitechapel, por exemplo, ela desloca tudo para casas de campo, de aristocrata. Ela mostra que o rico também comete crime, né? Então, isso é interessante. Ela tinha um discurso, ela era talvez meio conservadora, mas o livro brinca com, até isso o livro brinca. A gente percebe que os ricos e os anarquistas brigam nos livros. Então, acho que nunca foi pensado isso antes
dela. Você sabe que assistindo CSIs aí,
sim,
né, lembra, acho que eles trazem um pouco, né, essa imprevisibilidade, né, quem matou quem fez...
Tem sempre um turning point, assim, uma coisa, né?
Exatamente. Então, eu acho que... E o fato de ser uma mulher, né, assinando com o próprio nome,
claro,
né, que não era
o gênero,
tão,
né,
comum, sim, assim, sim, naquele, sim, período, né?
Isso já tem sido... No Brasil não tem muitos estudos, mas fora daqui, as inglesas e americanas já estão falando que ela é introdutora do gênero feminino no romance policial. É a grande responsável, né? Então, eu acho que é um mérito, assim, inquestionável.
Bom, Jean-Pierre, as suas pesquisas, elas geram uma vontade muito grande de adentrar nesse, né, mundo da arte, da literatura, né? Mas o nosso tempo, ele é muito curto, passa muito rápido. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui.
Com muito prazer, é um prazer ser seu amigo também. E quero te fazer perguntas no próximo programa também.
Ah, tá certo, fica a proposta, né? Para que eu possa falar das minhas pesquisas
exatamente.
Também, né? Muito obrigado, Jean-Pierre.
Obrigado a você.
Um grande abraço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Jean-Pierre Chauvin, que é professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, que nos falou sobre retórica e argumentação nos discursos da literatura, da arte e da filosofia. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexandre Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.